Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Vamos começar o programa de hoje com a Priscila Paganotto. Começou nesta segunda-feira o período de matrículas para a educação de jovens e adultos no Paraná.
O período das inscrições para educação para jovens e adultos no Paraná vai até o dia 24 deste mês. Quem deseja voltar a estudar deve procurar as instituições que oferecem a modalidade e fazer a matrícula no local para este ano letivo. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte readequou o cronograma da educação de jovens e adultos para semestral e unificou a matriz curricular. Com isso, os estudantes podem concluir tanto a etapa do ensino fundamental quanto a do ensino médio em 2 anos. Além disso, a matriz unificada garante que todas as instituições que ofertam a modalidade tenham as mesmas disciplinas, facilitando a continuidade dos estudos, caso seja necessário mudar de escola, e facilitando a organização dos professores para a escolha das aulas. A readequação do cronograma não altera a carga horária dos cursos, mas vem como uma solução para o cenário constatado pela Secretaria de que o período prolongado para a conclusão dos estudos resulta em grande incidência de abandono. Segundo o diretor de educação, Rafa Gomes Alves, com a carga horária concentrada, os estudantes têm a chance de terminar os estudos.
Essas alterações elas surgiram com o objetivo de incentivar para que a pessoa que esteja fora da escola, né, venha para a escola e, né, prorrogue, né, e prolongue nos seus estudos. Então, o nosso incentivo é que essas pessoas venham para a escola, voltem a estudar e aumente a sua escolarização, né, tendo uma possibilidade de conseguir um emprego melhor, né, fazer um curso técnico, entrar no curso superior e, com isso, né, trazer benefícios para a sua vida.
O ensino fundamental anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, pode ser cursado por qualquer pessoa com 15 anos completos. Já o ensino médio pode ser cursado por qualquer pessoa com 18 anos completos ou mais. A educação de jovens e adultos não é seriada, ou seja, o aluno não se matricula na série em que interrompeu os estudos, e sim na etapa. Todos os anos que ele já cursou são validados para posicioná-lo no semestre da etapa que melhor atenda a necessidade. O tempo máximo do curso para cada etapa é de 2 anos, mas pode ser concluído em menos tempo de acordo com a disponibilidade e os resultados obtidos pelo aluno. Atualmente, a rede estadual de ensino possui 92 centros estaduais de educação básica para jovens e adultos e 238 escolas que ofertam a modalidade de ensino. A lista das instituições está no site www.educação.pr.gov.br.
William Sopa informa que o sistema Alerta Ferrugem reduziu a aplicação de fungicidas em 35% aqui no Paraná.
O sistema Alerta Ferrugem, desenvolvido pelo EMATER, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, está entre as melhores ferramentas de monitoramento da ferrugem asiática da soja no mundo. São 248 pontos de coleta de esporos em aproximadamente 200 municípios paranaenses. Isso forma uma rede que, desde 2016, tem colaborado para retardar a primeira aplicação de fungicidas, reduzindo o uso em cerca de 35%. De acordo com o diretor técnico da EMATER, Nelson Hager, o Paraná é o único estado brasileiro com sistema de monitoramento com coletores instalados em rede. O equipamento é instalado em pontos estratégicos de propriedades rurais, denominadas unidades de referência, e detecta a presença de esporos do fungo responsável pela doença. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Otigara, afirmou que o Paraná é uma referência para outros estados na prevenção à ferrugem asiática. Segundo Nelson Hager, nos últimos 10 anos a EMATER tem desenvolvido o método, com apoio da Embrapa e instituições de ensino superior para pesquisas e capacitações.
O Alerta Ferrugem, uma ferramenta que está sendo colocada desde a safra passada à disposição dos agricultores da assistência técnica, para ajudar a decidir o melhor momento de iniciar as aplicações para o controle da principal doença da cultura da soja, que é a ferrugem asiática. Então, antes, por falta de informação, os agricultores da assistência técnica recomendavam aplicações preventivas, e agora, com o alerta ferrugem, você tem um panorama da chegada da ferrugem nas regiões. Isso ajuda muito na tomada de decisão.
Ainda de acordo com Hager, a utilização planejada dos fungicidas garante que eles sejam eficientes e que os fungos não criem resistência a estes produtos.
Na medida que a gente usa de forma indiscriminada os fungicidas, os fungos vão se adaptando. Isso é um processo natural. Então, à medida que o agricultor aplica menos, o Estado aplica menos, a gente acaba com isso garantindo a permanência desses produtos por mais tempo, é um custo menor.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Confira agora a informação de Amanda Lanes. Obras e melhorias em rodovias paranaenses somam 600 milhões de reais.
O governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, investiu quase 600 milhões de reais nas rodovias paranaenses em 2019. Foram 262 milhões e 500 mil reais em obras, como duplicações, pavimentações, construção de viadutos, pontes e trincheiras, terceiras faixas, marginais e acostamentos, e 336 milhões e 400 mil reais em serviços de conservação. De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, graças à organização financeira do estado, é possível contar com essa agenda de investimentos nas rodovias paranaenses.
Nós vamos pegar firme nas rodovias, recuperar, deixar em ordem, dar segurança, dar sinalização. As rodovias são da década de 70, década de 80, são rodovias que estão com capacidade já esgotada, muitas delas sem segurança, e nós estamos já com um entendimento no governo de ampliar essa capacidade delas.
Segundo o diretor-geral do DR Paraná, Fernando Furiati, também foram realizados projetos executivos necessários para a construção de novas obras.
Além de dar andamento às obras iniciadas, trabalhamos bastante em projetos executivos de engenharia, licitações de obras, que devem começar já no primeiro semestre de 2020, como a construção do contorno de Venceslau Brás, o Norte Pioneiro. Nosso trabalho está apenas no início e ainda temos muito para realizar.
Vamos encerrar o programa com a informação de Flávio Remy. Trânsito de bovinos e búfalos tem novas regras no Paraná. A orientação começou nesta segunda-feira.
A partir desta segunda-feira, passam a vigorar no Paraná novas regras para o trânsito de animais vacinados contra a febre aftosa provenientes de zona livre da doença com vacinação. Elas obedecem à Instrução Normativa 37 da Secretaria de Defesa Agropecuária, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada em 30 de dezembro, como mais um passo para a Declaração Internacional do Paraná como livre da febre aftosa sem vacinação. Como parte do protocolo de conquista do status internacional, o estado já foi dispensado da vacinação, que normalmente ocorria em novembro. Também por determinação do Ministério da Agricultura, foi proibida a manutenção e o uso de vacina no território paranaense. O diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Otamir César Martins, explica que o conjunto de normas é apenas uma das etapas de reforço da sanidade animal e vegetal com o fim da vacinação.
Já estamos trabalhando a segunda etapa, que é a suspensão de entrada de bovinos e bubalinos no Paraná a partir de janeiro de 2020, animais vacinados. Precisamos estar constantemente vigilantes. Inclusive, nós temos uma das etapas também que nós estamos agora intensificando, que é a criação dos conselhos de sanidade agropecuária com a participação efetiva da comunidade, nos ajudando na questão da vigilância. A vigilância não é uma responsabilidade só do Serviço Oficial do Estado. A vigilância é uma responsabilidade de todos os criadores que têm animais nas suas propriedades. Detectado qualquer situação, recorre, nos avisa e nós tomaremos as devidas providências.
A instrução normativa determina a proibição de ingresso e incorporação de animais vacinados contra a febre aftosa no estado do Paraná. A exceção é para a entrada de bois e búfalos destinados a abate. Eles devem estar necessariamente em veículo lacrado e ter como destino abatedouro com inspeção oficial. Se o animal é vacinado e tem como destino outra unidade da federação, ele poderá transitar pelo Paraná desde que sejam obedecidas as rotas previamente estabelecidas pelo Serviço Veterinário Oficial.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.